Boa tarde, meu nome é Mirtiele.
Boa tarde, meu nome é Heraldo.
Iremos falar um pouco sobre o tema nanotoxicologia de nanopartículas de prata. Toxicidade em animais e humanos. A nanotoxicologia é um ramo na toxicologia dedicado ao estudo dos efeitos toxicológicos de nanomateriais em diferentes sistemas biológicos, incluindo células, tecidos e organismos vivos. Uma década de pesquisas envolvendo a nanotoxicologia tem mostrando que as interações entre os nanomateriais com células, animais, seres humanos e meio ambiente são extremamente complexas. Atualmente, os pesquisadores ainda estão tentando entender em detalhes como as prioridades físico-químicas e morfológicas dos nanomateriais podem influenciar essas interações e assim determinar o impacto final nos nanomateriais na saúde e no meio ambiente. Toxinas são compostos químicos naturais ou sintéticos capazes de causar efeitos adversos ou danos nos sistemas biológicos. Entretanto, esses efeitos são dependentes da dose. Em geral, a dose é definida como a massa de um composto químico por unidade de peso corporal. As prioridades morfológicas e físico-química dos nanomateriais causam grande impacto na interação do nanomaterial com as células em meio biológico e, dessa forma, impactam sua toxicidade. Entretanto, apesar da nanotoxicologia estudar os efeitos tóxicos de nanomateriais, os efeitos de tamanho dos materiais são importantes ao comprá-los, com materiais em escala microscópica ou macroscópica. Logo, o conceito de dose para nanotoxicologia se baseia em diferentes parâmetros, como tamanho da partícula e sua área superficial, morfologia, composição, química da superfície, estado de aglomeração ou agregação e etc. De fato, todos esses parâmetros influenciam criticamente na determinação da dose das nanopartículas e, consequentemente, na avaliação precisa da sua toxicidade. Resumiram esses conceitos na emergente área da nanotoxicologia, contudo, deve-se ter em mente que humanos são animais, portanto, proteção contra a toxicidade de agentes externos e determinação de valores máximos de exposição seriam impossíveis de serem determinados sem a possibilidade de estudar seus efeitos sobre animais de laboratório. Existem já algumas estratégias para estudos de interação de nanopartículas e sistemas biológicos. Nas próximas sessões deste trabalho, serão demonstrados os conceitos aplicados à nanotoxicologia, considerando algumas das nanopartículas mais estudadas nos últimos anos e utilizadas comercialmente, as nanopartículas de prata.
Agora vamos falar um pouco sobre as nanopartículas de prata. Existem várias definições, segundo as agências envolvidas, com nanotecnologia e nanopartículas. A recomendação atual, desde 2016, para definir um nanomaterial, de acordo com a comunidade europeia, é um material natural e incidental ou manufaturado, contendo partículas em estado não agregado ou agregado, no qual 50% ou mais das partículas na distribuição de tamanho numérico, uma ou mais dimensões externas, tiveram na fase de tamanho 1. As partículas de prata são um dos nanomateriais mais estudados atualmente. São as nanopartículas mais utilizadas no ponto de vista industrial e comercial, graças às suas propriedades características, como estabilidade química, maleabilidade e flexibilidade elevada com duratividade elétrica e térmica, atividade catálica relevativo baixo, custo de produção e principalmente potente ação antimicrobiana frente a bactérias, vírus, fungos e protozoários. Desta fórmula, as nanopartículas de prata são amplamente utilizadas em várias amplificações como agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirais, anti-inflamatórios, antitumorais e etc. Possuem uma ampla amplificabilidade, como por exemplo em medicina, cosmetologia, no recobrimento de dispositivos médicos, na confecção de nanogéis, nanoloções, na preparação de materiais para recobrimento das lesões cutâneas.
Ao se realizar uma busca de plataformas de busca de artigos científicos, pode-se encontrar numerosas citações em função de vários parâmetros. A figura 1A mostra as referências obtidas utilizando-se como palavras-chave na busca. A figura 1B mostra que, se usando as palavras na busca, aparece um valor de 9.359 citações. A figura 2 apresenta uma tendência no mercado global, baseado no uso de NPS de AG em aplicações eletrônicas na área da saúde, das indústrias de alimento, bebidas e têxtil. O mercado global de NPS e de AG foi analisado desde 2012 com perspectivas até 2022, destacando a utilização em toneladas dessas nanopartículas. A exigir que os fabricantes de NPS de AG resistem seus produtos, indicando que as nanopartículas podem trazer riscos diferentes do que a prata regular. Entretanto, existem alguns questionamentos a respeito deste ponto. Os clientes, por sua vez, muitas vezes não podem verificar se os produtos contêm prata de tamanho nanométrico, já que não há obrigação de se informar no rótulo do produto a presença de nanomateriais. A França foi um dos primeiros países a exigir esse tipo de notificação nas bulas de cosméticos. É possível observar que no ano de 2013, mais de 50% dos nanomateriais produzidos foram baseados em NPS de AG. Outras predições baseadas nos conhecimentos do mercado relatam que a comercialização de produtos contendo NPS de AG poderia chegar a movimentar US$1,9 bilhões em 2020. Isso significaria uma expansão a uma velocidade de crescimento anual.
Ainda existem diversificados métodos de produção de NPS de AG. Duas rotas são as mais utilizadas: a síntese por redução química, tradicionalmente empregada, e a síntese biogênica ou biológica, desenvolvida nas recentemente devido à sua rapidez. Simplificadamente e sustentabilidade, ambas as rotas são baseadas na redução de íons, prata AG, formando as NPS de AG. Alternativamente, a rota biogênica vem ganhando considerável importância nos últimos anos. Trata-se de uma opção economicamente e ecologicamente viável para a produção de nanopartículas metálicas, incluindo as NPS de AG. A síntese biogênica é considerada simples, de baixo custo, sustentável e pode ser realizada sob a temperatura e pressão ambientes, sem uso de agentes estabilizantes externos. As vantagens da síntese biogênica podem ser elencadas com maior dificuldade e deslocamento e rendimento das nanopartículas e, portanto, mais estudos são necessários para o seu desenvolvimento. Ressalta-se que a síntese biogênica de nanopartículas ou agentes biológicos responsáveis pela redução de íons agem também como agentes pacificadores das nanopartículas metálicas obtidas, aumentando a estabilidade da suspensão coloidal das nanopartículas, evitando a oxidação de aglomeração das partículas. Além disso, a presença desses agentes biológicos na superfície das nanopartículas obtidas também podem oferecer alguma funcionabilidade na nanopartícula. Em relação à síntese de NPSDAG. Recentemente, vários trabalhos importantes foram publicados. Contudo, é importante destacar que as NPSDAG produzidas por diferentes métodos apresentam diferentes características físico-químicas e morfológicas e, portanto, diferentes interações no meio ambiente, resultando em diferentes toxicidades.
Iremos falar alguns parâmetros importantes que influenciam a toxicidade nas NPSDAG. Cada nanopartícula é única em função da sua rota de preparação, tamanho, estado de agregação, estabilidade em meio biológico, natureza química do revestimento, carga superficial e etc. Destaca-se que tal variabilidade no processo de síntese de nanopartículas, incluindo as NPSDAG, poderia ser um problema para o uso comercial das mesmas. O controle nos parâmetros de síntese de NPSDAG é necessário para garantir a reprodutibilidade de sua produção. Nesse sentido, nessa sessão, serão abordados alguns fatores importantes que influenciam a toxicidade nas NPSDAG em células de humanos e animais. Falarei agora sobre a preparação da suspensão. Avaliaram a toxicidade de uma suspensão comercial de NPSDAG recobertas com citrato de sódio preparada a partir de diferentes métodos. Os resultados mostram que a suspensão fracionada foi menos tóxica para os organismos aquáticos modelo DAPNA em comparação com a suspensão coloidal, sem tratamento algum, sugerindo que o método de preparação da suspensão de NPSDAG foi um fator crítico na determinação da toxicidade nas nanopartículas, que é onde mostra a tabela 1. Entretanto, as diferenças de toxicidade causadas pela suspensão de NPSDAG não foram observadas em peixe. Análises de microscópio eletrônica de transmissão, que é também conhecida como TEM, mostraram que no caso da DAPNA, a suspensão coloidal é mais tóxica que a fracionada. Esse resultado pode ser aplicado devido à maior agregação que se observa na suspensão coloidal em relação à suspensão fracionada. No caso da DAPNA, a toxicidade das suspensões de NPSDAG foi menor em comparação à toxicidade dos íons AG+. As NPSDAG possam liberar íons AG+, o que geraria toxicidade. Os resultados apresentados na tabela 1 mostraram que o método utilizado para preparar a suspensão de AgNPS pode afetar a toxicidade nas nanopartículas. Além disso, a tabela 1 também mostra que as mesmas suspensões de nanopartículas preparadas pelos métodos iguais podem causar diferentes toxicidades em diferentes organismos. Ressalta-se que o impacto do envelhecimento das suspensões coloidais de nanopartículas na toxicidade das mesmas ainda é pouco investigado devido à falta de metodologias adequadas. Entretanto, recentemente, um estudo demonstrou este efeito na toxicidade aguda de nanopartículas em matrizes reais e complexas, que provavelmente está associada à dissolução da amostra.
Considerando que a interação de NPSDAG com o meio biológico, por exemplo, uma bactéria, ocorre por interação direta da nanopartícula com a entidade biológica. A química de superfície do nanomaterial é de grande importância para a ação biológica da nanopartícula. Dessa forma, a natureza química do revestimento da superfície da nanopartícula terá uma interação direta com a bactéria ou outro micro-organismo desempenhando um papel importante na toxicidade da NPDAG. Nesse sentido, estudos mostram como o revestimento da superfície de NPSDAG pode atuar de forma diferente na toxicidade de NPSDAG. A natureza química do revestimento da superfície de NPSDAG pode impactar significativamente sua toxicidade. A fim de avaliar este parâmetro, foi realizado um estudo de oposição oral por 28 dias em ratos expostos na NPSDAG, tamanho 20 cm. NPSDAG recobertas com polivinil pirrolidona em uma solução única. Após dissecação dos animais, foi encontrada prata em todos os órgãos, destacando-se altas quantidades no fígado e no baço. A concentração de prata nos órgãos correlacionou-se com a quantidade de Ag+ na suspensão de NPSDAG, indicando que, principalmente, Ag+, em uma menor extensão, NPSDAG, passou ao intestino do rato exposto. Em todos os grupos estudados, a prata foi removida da maioria dos órgãos após 8 semanas, após a dosagem. Entretanto, após esse período, ainda houve a presença de prata no cérebro e nos testículos dos animais. Em todos os grupos tratados, todos os biomarcadores não revelaram hepatotoxicidade ou imunossodicidade devido à exposição à prata, similar à exposição de íons Ag+. Entretanto, a longa permanência da prata no cérebro e testículos dos animais deve ser considerada na avaliação de potencial de risco das NPSDAG. NPSDAG são responsáveis por diminuir as atividades das enzimas antioxidantes e desequilibrar o estado oxidativo das células. Entretanto, a funcionalização da superfície dessas nanopartículas com a albumina do soro bovino, BSA, e polietileno glicol, PEG, ajuda a proteger o efeito adverso de NPSDAG nas células, indicando que a modificação da superfície das nanopartículas é fator importante na sua toxicidade. Resultam-se que outros aspectos relevantes na modificação da superfície das NSPDAG em meio biológico são as proteínas com corona, que podem mudar completamente a sua atividade e toxicidade das nanopartículas.
Tamanho da nanopartícula. A toxicidade de nanopartículas pode ser afetada pelo tamanho de nanopartículas. Por exemplo, de maneira geral, reporta-se que nanopartículas menores apresentam uma tendência à maior habilidade de penetração celular e, consequentemente, efeitos de toxicidade. Apesar de haver exceções, nanopartículas menores tendem a ser mais tóxicas em função da maior área superficial, promovendo uma maior área de contato e interação entre as nanopartículas e a entidade biológica, como, por exemplo, uma bactéria. Ressalta-se que o tamanho da nanopartícula não é o único fator que caracteriza a toxicidade da nanopartícula. A toxicidade em função do tamanho das NPS de AG foi avaliada em camundongos tratados com diferentes tamanhos de nanopartículas, numa dose única de 1 ml por quilograma por 14 dias por administração oral. As NPS de AG de menores tamanhos que foram estudadas foram encontradas em diferentes órgãos, incluindo cérebro, pulmão, fígado, rim e testículos. Entretanto, as nanopartículas de tamanhos maiores não foram detectadas nos tecidos. Os níveis de marcadores bioquímicos aumentaram significativamente no soro dos animais tratados com as nanopartículas menores. Entretanto, o mesmo não foi observado para as nanopartículas maiores. Em experimentos usando doses repetidas de NPS de AG, durante 28 dias em diferentes doses, foram observados efeitos adversos sobre o fígado e rim somente na dose alta. Baseado nesse resultado, sugere-se que a administração oral repetida de NPS de AG pode causar hepatotoxicidade e resposta inflamatória em camundongos. Além disso, nanopartículas menores tendem a ser mais tóxicas e a se concentrar em diversos órgãos e tecidos. Esses resultados indicam a relação entre tamanho e toxicidade das nanopartículas. Para nanopartículas com o mesmo revestimento, no entanto, recentemente, um estudo usando como modelo o mexilhão destacou que não só o tamanho da nanopartícula é importante para impactar sua toxicidade, como também os diferentes mecanismos de internalização das mesmas poderiam ser fatores-chave que afetam o potencial do nanomaterial no meio para induzir a imunomodulação.
Morfologia da nanopartícula. Sintetizaram NPS de AG com diferentes morfologias a partir de uma solução de borodreto de sódio, agente redutor, na presença de citrato de sódio como agente estabilizador. Os autores obtiveram nanopartículas com morfologias triangulares, esféricas e de bastões. As nanopartículas em forma de bastões apresentaram um tamanho de 50 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro, enquanto que as nanopartículas esféricas apresentaram um tamanho médio de 50 milímetros e as nanopartículas triangulares apresentaram uma espessura equilateral de 2 milímetros e um comprimento de 2 milímetros. Foram realizados ensaios em ratos. Após 5 dias, foi retirado o sangue do coração do animal, que foi analisado por ICP-MS para qualificação de prata. Observou-se que houve uma maior penetração de NPS de AG com a forma de varas, comparados com a penetração de nanopartículas esféricas e triangulares. Respectivamente, os autores explicaram que o tempo de exposição, 5 dias, pode ter fornecido tempo suficiente para que as NPS de AG penetrem lentamente e epiderme as camadas aderme. Além disso, a interação das NPS de AG com as bactérias é dependente da morfologia das NPS. De fato, NPS de AG na forma triangular, as quais apresentam um plano de rede 1-1-1. Como plano basal, exibiu a ação biocida mais significativa em comparação com as nanopartículas esféricas em forma de bastões, as quais apresentam predominantemente um plano de rede 100.
O efeito da dose. No estudo de toxicidade oral de NPS de AG em ratos, por 90 dias de exposição, observou-se uma diminuição significativa no peso corporal dos ratos machos, sem mudança no consumo de alimentos ou água durante o período de exposição. A conclusão dos autores é que o órgão-alvo das NPS de AG foi o fígado, tanto nos ratos machos como nas fêmeas. O índice não observável de efeito adverso foi de 30 miligramas e quilogramas, e o menor nível observável de efeito adverso foi de 125 miligramas quilogramas menos 1,47. Pinzaru e coautores sintetizaram quimicamente NPS de AG utilizando citrato de sódio e dodecil sulfato de sódio como agentes estabilizantes. Em seguida, as nanopartículas foram recobertas com PEG. Os efeitos tóxicos das nanopartículas de AG com e sem o revestimento de PEG foram avaliadas frente à cultura de células de queratinocitos humanos e vivos em testes invasivos em camundongos sem pelo. Com peso entre 30 e 35 gramas, foi administrada uma dose de 10 miligramas e quilogramas de nanopartículas diariamente durante 6 dias. Os resultados dos testes mostram que em concentrações entre 0,1 e 3,0, o número de células viáveis não foi afetada após a adição da suspensão de nanopartículas durante diferentes períodos. A concentração de 10 e 50 mostraram um efeito citotóxico induzido pelas nanopartículas, onde no tempo de 48 e 72 horas o efeito foi mais significativo. Nos testes foi avaliado o peso corpóreo dos camundongos. Foi possível observar que a via de injeção intraperitoneal não induziu sintomas nocivos aos camundongos na dose testada de 10 miligramas quilogramas.
Efeito dos íons AG+. As NPS de AG podem liberar íons AG+, quando são expostas a água e oxigênio. Situação encontrada no meio biológico. A toxicidade das NPS de AG está relacionada com a sua área superficial. Uma maior área superficial pode promover uma maior liberação de íons AG+, os quais estão relacionados à toxicidade e ação antimicrobiana das nanopartículas. Discute-se que a parte os limites de exposição de componentes de prata nos Estados Unidos mostraram valores variados dependendo da fonte de informação. Para que considerável da toxicidade de NPS de se deva à formação de íons AG+ no meio biológico. Assume-se que NPS de AG podem ser internalizadas e no interior das células liberar íons AG+, causando estresse oxidativo, o qual pode promover a morte celular. Exalta-se que o mecanismo exato de toxicidade Não ri. Cidade, as NPSDAG ainda tem um debate. Os limites críticos de exposição. Os limites de exposição de componentes de prata nos Estados Unidos mostraram valores variáveis, dependendo da fonte de informação. Entretanto, no Brasil, a legislação estabelece nas águas potáveis um limite de 0,010 mg L-1 ou 10 UQ L-1 de AG total.
Existem 5 exemplos de exposição e doses internas de nanomatérias e bases de prata.
Conclusões. As nanopartículas de prata produzem efeitos tóxicos distintos dependendo de vários fatores discutidos nesta revisão. Resultados de estudos, tanto com camundongos quanto com humanos, demonstraram baixa toxicidade. Todavia, é evidente que existe a necessidade de estudos com maior tempo de exposição e avaliação em sistemas fisiológicos, ainda não estudados. A utilização de materiais de referência, certificados, e estudos toxicológicos entregados interlaboratoriais são de fundamental importância para o avanço do conhecimento e regulamentação envolvendo NPSDAG. Exalta-se que o mau uso das NPSDAG poderia, em longo prazo, causar problemas para a saúde. Foi reportado um trabalho experimental que monitorou a possibilidade de NPSDAG
desenvolverem resistência, uma bactéria que, até o presente momento, não demonstra resistência à prata. Após 225 gerações de exposição ao ambiente de NPSDAG, as populações de bactérias expostas às NPS demonstraram maiores aptidões em relação ao grupo controle para desenvolver resistência. Na presença de concentrações variáveis de NPSDAG revestidas com citrato e de tamanho de 10 nm, a análise genômica mostrou que as mudanças associadas à resistência bacteriana às NPSDAG já estavam acumulando dentro das populações de tratamento pela geração 100 e pela geração 200. Três mutações. Esses resultados indicam que devem ser tomados cuidados com relação ao uso de NPSDAG como biocidas, bem como no que se refere à exposição não internacional de comunidades microbianas, as NPSDAG em produtos derivados de resíduos ou quando se considerada seu uso no meio ambiente para tratar algumas doenças em animais.
Acabou?
E com isso concluímos o nosso podcast com o tema Nanotoxicologia de Nanopartículas de Pratas, Toxicidade em Animais e Humanos.